Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Marcos Maciel. Entrevista gravada em Planaltina, Distrito Federal, em maio de 2018.
Meu tio começou a girar folia com 9 anos de idade e meu pai com 8. Isso mais ou menos na década de 50. Meu tio está com 74, 75, ele faz esse ano. Joaquim, quando aqui, Joaquim era menino, meu tio já era de folia. Joaquim tinha 60 anos. Meu tio, Joaquim faz, Marcos, eu era menino, seu tio já era de folia. Então, assim, é uma coisa muito bonita essa tradição que veio. Né? Aí meu tio aprendeu com o meu tio avô e meu tio me ensinou. Então veio um tio, passou pro sobrinho, pro outro sobrinho. Lá onde Joaquim mora hoje em dia era a casa desse meu tio avô, na época, né? Nós chamava Rua da Palha, uma rua Piauí, que tem ali embaixo, onde tinha folia, antigamente tinha folia de reis naquela rua. Nessa época meu pai era folião. Meu pai era folião até quando casou, depois ele parou. Por causa do casamento, né? Aí veio o filho. Aí ele trabalhava no serviço público, né? Naquele tempo era barra pra sair, conseguir um dia pra sair. Negócio de dia você pega um ofício, né? Antigamente não, pra sair no serviço pra. Só férias mesmo, olha lá. Mas assim, a história é muito grande.
Então a construção de Brasília meio que comprometeu a festa,
sim.
A tradição.
Sim, eu não tenho assim te dar uma certeza como foi, né? Mas Sousa Lima, ele tem essa. A fonte é ele mesmo. Quando foi em 84, a folia. Em 84 começou a folia de roça a entrar na cidade. Mas mesmo assim a história, eu não sei te falar direito não, né? Não vou nem falar porque não sei se eu tô certo, mas. Ele, eu sei que no calendário da festa, conta em 84, como o Sousa Lima, o primeiro festeiro da folia de roça que vinha pra cá. E aí, por gente, fez o seguimento, 84, até só de agora. Já vai ser a 35ª, eu acho, se não me engano. Mas começou, ele resgatou essa folia em 72, mas antigamente não vinha na cidade, era diferente. Eu não sei como é que funcionava, né? Mas ele vai te falar direitinho. Depende aqui, então, o telefone dele, você vai falar com ele ainda esse mês ainda. Ele vai ser uma pra você, ó. Você vai colher muita coisa sobre essa festa divina aqui. Porque assim, por exemplo, Zito, Esther, eu, somos mais novos que ele. Então, assim, a fonte mesmo é ele. O que a gente sabe também, beber daquela fonte lá, né? E eu gosto, geralmente tem pessoas que não fazem isso. Eu costumo valorizar as pessoas mais antigas, porque eles que têm, eles que são a fonte da gente, os mais novos. Eu aprendi com eles. Tanto que quando eu comecei a tirar folia, eu não via rapaz no meio dos velhos, só tinha eu. Os caras ficavam aqui no meio desses velhos, falavam, é aqui que eu quero ficar mesmo, que eu vou aprender. Foi aqui. Lá que eu aprendi. Aprendi a bater caixa, pandeiro, rebeca, dança catira, tudo eu aprendi com eles, se não fosse eles. E hoje em dia você não vê mais jovem aprendendo folia, aqui, né? Poucos. Guia de folia aqui pela Altina, se não me engano, são os mais novos que tem eu, o Denival e o rapaz que mora em cima, que é o Rafael. Acho que nem mora aqui, se a gente for famoso, o Rafael. Mas tudo de idade, assim, de cima de 50. Né? O mais novo, eu, depois o Denival e o Rafael. Que o pessoal não aprende, não, infelizmente. Mas fora você acha muito jovem tocando, assim, Formosa, no interior de Goiás, Minas, tem muito jovem, né? Mas aqui, não sei se porque é cidade, né? Aí o jovem fica, tem uma de tocar viola, ficar no meio dos velhos, falando dos velhos, né? Pois é lá que tá o segredo da coisa.
Como é que foi o aprendizado? O seu aprendizado?
Como eu comecei? Como
você seguia?
Eu comecei a tirar folia em 93, né, com 19 anos. Mas eu fui pra tirar folia com a intenção de tocar violão, igual meu pai. Nunca pensei em seguir de folia, nunca imaginava. Aí eu comecei a tirar folia tocando violão. Aí cheguei. Eu fui na folia de reis aqui em Planaltina, que foi a primeira vez. Eu conheci folia já. Eu ia assim, uma hora ou outra, né? Eu conheci folia mesmo, trabalhei em 86, com 12 anos. Mas eu não girava não, porque estudava, né? Meu pai também não ia, trabalhava. Mas quando eu fiz 18 anos, aí meu pai era muito sistemático. Não podia ir pra longe, porque menor de idade não vai pra longe. Naquele tempo, rédea curta comigo. Meu pai desse jeito. Quando eu fui aí com 18 anos, eu comecei a vir a participar da festa aqui em Planaltina. Já era maior de idade, podia sair sozinho. Só avisava, pai, eu estou em tal lugar, volto tal hora. Pronto, tá bom pra ele, a importância onde eu estava. Aí um dia passei na rua, escutei o pessoal cantando, cheguei e falei, perguntei, o Vitor está? Aí ele, não, tá não, ele foi pra casa dele, volta amanhã. Eu, tá joia. Sou sobrinho dele. Rapaz, seu sobrinho do Vitor, cara, já me chamou pra conversar, né? Você filho de quem? Você filho do Moacir. Rapaz, eu conheci seu pai de quando era menina, aquele negócio todo. Fui pra casa, isso foi dia 31 de dezembro, eu voltei dia 1º de janeiro. Aí meu tio tava, cheguei, tio, quero passar da folia, como é que eu faço? Ele, não, fique perto de mim aqui. Aí vamos, aí tem um cantorinho, você quer fazer o quê? Eu quero tocar violão. Aí deixei meu sobrinho tocar violão. Aí eu comecei a tocar violão na folia. Toquei, o pessoal ficou, rapaz, mas rapaz, toca bem demais, que eu tocava já desde criança. E eu via meu pai tocando em casa, então eu sabia muita coisa de folia sem ter ido. Por causa do meu pai, que começou a tocar violão e ensinou a tocar viola. Lá eu toquei, pessoal, rapaz, eu sou muito curioso com o instrumento. Aí foi tio que eu tocar uma caixa. Tem como? Não, vou deixar, peraí. Aí tem um cantorio do Gira, deixa meu professor bater a caixa. Eu fui bater a caixa lá. Pessoal, disse, mas rapaz, nunca vi aqui, já tá batendo caixa, né? Comecei a tocar a caixa. Aí no outro, aí, andando na folia, eu falei, tio, eu queria tocar o pandeiro. Ele, não, vou te colocar, peraí. Aí pegou o pandeiro e me deu. Toquei o pandeiro também. Isso tudo no mesmo dia. Quando foi à noite, eu tinha que tocar o reco-reco. Não, tá bom. Eu toquei. No mesmo dia que eu fui, primeira vez, toquei violão, caixa, reco e pandeiro. E o pessoal impressionado comigo, né? Como é que esse rapaz, de onde esse rapaz saiu? O que esse rapaz faz? Só que eu já tinha. Eu em casa, eu mexia muito com meu pai, fez um reco pra mim de madeira, com uma mola. E eu ficava lá em casa ouvindo os discos de folia. Eu pegava assim, lata de cera. Tirava o fundo e fazia tamborzinho, ficava. Então eu sempre fui curioso com música. Eu comecei a tocar violão com 6 anos de idade. E sempre gostei de música. Então isso me ajudou bastante na folia. E quando eu era criança, que morava aqui em Palotina, meu pai e meu tio, o pai do outro Elismar, começou a ensinar cartilha com a gente, cartilha com os meninos na época lá. Ele era cartilheiro também, ele era cartilheiro dos irmãos dele tudo. E só que isso foi mais ou menos, eu tinha o quê? Uns 6 anos de idade. Aí ensaiou, mas nunca não rendeu, né? Eu ensaiou lá, eu aprendi com eles lá, com meus primos, meu pai e meu tio. Mas aí meu pai também foi embora pro lado da Mercê, aí a distância, tudo, acabou que. Mas eu nunca esqueci da folia, sempre o coração, vou pra folia. Vou pra folia, meu pai, não, não vai não, você não pode ir agora não. Aí quando eu fui, eu fiquei rapaz, eu caí na folia. E quando eu fui, no outro ano, aí eu falei, vou na folia de roça, que é essa folia aqui. Tá, aí. Como é que eu não conhecia ninguém? Não conhecia Joaquim, não conhecia ninguém. Joaquim eu conhecia só de vista, né? Aí, tica, né? Falei de roça, eu vou falar com o Joaquim pra você ver onde você ir. E eu não tinha cavalo nem nada, né? Não conhecia ninguém. Meu tio falou assim: ó, vai ter um caminhão que vai carregar os folhões lá. Eu falei: não, eu vou dele, tô nem aí. Quer ir pra folia. Quer ir caminhão gaiola, moço. Né? Que carrega gado. Aí, se for o caminhão assim, colocava os sacos nas bolsas e a gente ia em cima dele. Chegava no posto só terra. Eu tava nem aí, tava na folia, tava feliz demais. Aí eu comecei, eu conheci o Joaquim nessa época, né? Foi agora a folia, me deu uma honra de agora a folia com violão, né? Eu avolei no violão. Primeira vez que fui na folia, eu avolei no violão. E aí comecei a tocar no violão, caixa, pandeiro. Aí eu falei, tio, eu queria contraguiar, responder pro senhor. Ele disse, dá conta, meu filho? Eu falei, vamos tentar, né, tio? Eu sou muito audacioso nesse ponto da música, né? Não tenho medo, não. Música eu não tenho medo, não. Aí, então tá. Aí eu fui cantar com ele. Naquele tempo a gente cantava assim. Ele fazia um verso e repetia. Esse é esse processo, né? Que na folia, um canta um verso, outro responde, e repete o verso que eu cantar. Né? É assim que antigamente era assim, o sistema nosso na folia. E eu fui e cantei. Tremendo, nervoso que só. Aí ele me deu parabéns, o pessoal, rapaz, mas esse sobrinho, ele falando comum, parte caixa, pandeiro. Aí. Tá, continua, foi a folia todo dia nesse mesmo esquema. E eu tinha pedido pro meu tio Vitor uma cópia de Benito de Mesa. Eu decorei em casa. Sozinho, eu ficava treinando em casa sozinho. Pegava ela aqui e ficava no quarto treinando, cantando. Naquela época não tinha CD, não tinha nada. Eu pegava um gravador, uma fita cassete, me gravava cantando e respondia pra mim mesmo, treinando no meu quarto. E meu pai ficava de fora, tá desafinado, tá ruim, meu pai, tá fora. Aí vinha, tá? Vamos nós dois cantar. Cantava nós dois. Cantava lá em casa, ficava em pé assim do meu lado, cantando comigo. Aí. Voltando na folia de roça que eu fui lá e comecei a cantar nessa folia. Aí foi, quando foi em 96, eu fui de novo e comecei a cantar guiando. Aí quando eu fui mais ou menos em 2000, 99 para 2000, eu peguei em casa e comecei a cantar como se estivesse na folia, só dando um altar, sozinho. E ficava na cabeça cantando e escrevendo os versos. Para poder assimilar, escrevendo os versos. Aí meu tio morava em Plantinho de Goiás. Eu ia pra casa dele. Ti, esse verso aqui, como é que tá? De pegar meus versos. Ó, esse verso está fora do lugar, isso está errado aqui. Ele fazia uma correção para mim. Eu chegava em casa, de novo, imaginava uma situação da folia, o altar, a bandeira, e fazia aqueles versos ali, em cima do que eu tinha visto, os guias cantando, que eu sou muito observador. Quando eu tocava violão, quando o guia cantava, eu falava, falando santo, falando a imagem, eu ficava de olho naquilo ali. Eu sempre ficava atento. Quando eu estava tocando, eu estava perto. Era assim, eu não ficava no meio do povo, não. Eu saía, não. Tinha o cantori, aí a equipe estava lá, eu estava aqui do lado, pregado ali, ó, escutando tudinho. E eu observando o que ele falava. E esse meu tio Vitor, falou assim, meu filho, o folião chega no pouso, ele tem que estar sempre perto do altar. Porque quando a caixa bater, ele está pronto para ajudar. O que chama o folião é a caixa. Não tem de que estar o fulano. A caixa bateu, tem alguma coisa para fazer na folia. Então se tá aqui a turma de folião conversando ali, aqui é o pouso. A caixa bateu, todos vêm, alguma coisa. Ou é uma reunião, ou é um trabalho que vai fazer, mas ou é para jantar, para almoçar, sempre a caixa é um aviso da folia. Então eu sempre fui assim. Porque meu tio também era muito sistemático, igual meu pai. Não dava mole não pra ficar assim. Eu também, eu já fui com esse propósito mesmo, de aprender, né? Não fui com o propósito de bagunçar, de dançar, não. Meu propósito era aprender a ser folião. Ser igual meu pai, violonista. Nunca pensei em ser guia. Isso foi naturalmente. E eu escrevi, continuava os versos. Eu escrevia os versos lá em casa. Ia pra casa dele, final de semana, dormia lá. Ficava conversando, cantando cartilha lá, me contando a história dele. De como ele começou a guiar a folia, como é que foi a vida dele com meu pai lá na roça, aquele negócio todo. Questão de Goiás, né? Aí me contava, e aí, Guiti, mata melhor. Só que meu filho falava, ó, essa cópia aqui você vai ter só como um embasamento, porque na folia você canta na hora. Não é verso improvisado, conforme a pessoa te explica. Então você não vai, você quer só você ter uma noção da sequência que tem num canto, por exemplo, no cantoria de folia. Começo, meio e fim. Mas não quer dizer que vai cantar esse tecido aqui, não. Isso aqui é só você ter uma ideia. Que lá na hora, vamos supor, cheguei em você e disse, Marcos, chega no cantoria de promessa, porque eu tive doente e fui curado. Então, é isso. Aí os versos vão vir pelo Espírito Santo, inspirado, e eu vou falar. E geralmente a gente não lembra o verso que fala. Quando canta, que acaba, o que você falou ali? Eu não sei te falar. Sério mesmo, eu falo por mim, né? Não sei outro guia, mas por mim, se eu cantar num lugar, um cantoria, saudar um altar, depois do que passar, eu não vou lembrar, porque é feito na hora. Vem ali, inspiração do divino, você abaixa a cabeça, pede inspiração e começa a cantar. E vai botando no seu coração os versos e tem que ser rimado, né? Principal, meu tio dizia assim, meu tio, meu pai falava, Joaquim também, o cantador bom tem que rimar verso. Isso era folia, pode dizer, de repente no Nordeste, como é que é? Tudo rimado. E ali eles têm um tema, né? Camisa vermelha, pronto, é o que eles querem, só o tema. E mesma coisa é folia também. Então chega assim no guia. Eu fui uma promessa porque eu tinha um cavalo, caí do cavalo, quebrei a perna, o divino me curou. Ok, vamos lá então. Aí o penitente fica de joelho, eu fiquei em pé, conforme ele sentia vontade, faz a cantoria desse jeito. Quando foi em 2000, em 2000, tinha uma folia de reis aqui em Planaltina, meu tio Vitor era o guia. Aí eu cheguei e falei, tio, eu queria fazer a despedida. Ele olhou pra mim assim, então tá bom. Mas foi respondendo pra mim que eu não, primeira vez que eu vou fazer. Aí me deu a viola e fui lá e fiz a despedida. Tremendo, sempre nervoso, né? E quando acabou, o pessoal, esse rapaz fez uma coisa maravilhosa. E como é que... Aí você, não, mas... E aí, Vitor, de onde ele veio essa coisa do seu sobrinho? Perguntava pra ele, né? E eu ficava calado, né? Não, mas aí o pessoal, também, né? Puxou o tio, negócio todo, puxou o pai. Daí eu comecei a guiar, no ano 2000. Eu comecei a guiar, fui, foi aí, a cantar na frente, né? Guiar não, cantar na frente. Aí 2001, 2002, quando foi em 2003... Joaquim foi guia folia de reis de São Fidêncio, que era um festeiro. Né? Aí chegando na hora de afinar as violas lá, que eu que afinei as violas lá, né? Junto com o Joaquim. Abaixei assim, fiquei de cócoras, afinei a viola do meu tio e a dele. Até então, quem ia voar na folia eram os dois, não sei, eu não sabia que seria eu. Ele afigou a viola assim, aí eu levantei e pegou assim, não, é você que vai voar na folia. Eu olhei assim pro lado ali, pô, eles me cercaram assim, eu querendo dizer, tá, minha vontade era correr. É você que vai voar a folia. Eu falei, não, Joaquim, nunca fiz isso, não é você que vai voar, mas Joaquim, não, é você. Meu tio, meu filho, você está pronto para isso. Eu, não, tio, não dou conta, não. É você. E ficou meu tio, Joaquim, outros foliões, não, é você mesmo. E assim, eu não esperava. Foi assim, eu abaixei aqui para afinar a viola, quando eu liguei para ele, é você. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou ser seu contraguia. Eu falei, Joaquim, não dou conta, não, Joaquim. Não, é você mesmo, acabou. Não tem conversa, não. Aí o Alfredo pegou a bandeira e... Posição, e eu tava assim, ó. A minha camisa vem assim, minha camisa. Ficava assim. E eu vou ler folia. Daí em diante, comecei a. Aí o meu tio sempre falava, ó, faltou, eu chegava, tio, eu cantava, o que que faltou, tio? Faltou isso, aí me orientava. Então, e Joaquim foi o guia que me deu apoio, que me deu a oportunidade de cantar na frente. Né? De todos os guias, assim, os guias que eu agradeço muito é meu tio Vitor, primeiro lugar, que me ensinou a cantar, e Joaquim que me acolheu e me deu a oportunidade e me ensinou a conduzir a folia. Então os dois têm muita importância na minha vida. Meu pai, primeiramente, porque me ensinou a tocar viola e violão. Né? Os três homens que eu falo como referência para mim na folia. Meu pai, meu tio Vitor e Joaquim. Então assim, Joaquim me deu a oportunidade de avalar na folia, deu a oportunidade de cantar catira. De quando, ele colocou o nome dele em risco quando eu avalei a folia no lugar dele. Porque o guia de folia é uma posição muito, muito, muito delicada. Porque toda folia está sob o comando dele. Se der a coisa certa, é o guia. Se der errado, é o guia também. Então, é um peso muito grande para um guia de folia. Quando a palavra guia de folia, para quem tem fé no Divino Espírito Santo, mesmo, quem vai com devoção, ela tem um peso muito grande e uma grande importância. Então, aí, quando eu fui em 2000 para cá, foi acontecendo isso. Quando eu fui em 2016, essa folia de roça aqui, o festeiro, junto com o Joaquim, decidiram que a folia não tem mais só um guia. Teria dois guias, Joaquim e eu. Mas antes disso, eu vou voltar como eu comecei, cheguei nesse fato. Meu tio Vitor era o Joaquim era o guia da folia. Então, quando foi mais ou menos em 98, 99, ele chegou em meu tio Vitor e chamou ele para ser o contra-guia dele. Meu tio Vitor aceitou, né? E você me contou, ó, Vitor, quem sou eu para chegar perto de você, que é o mestre nosso, mas eu preciso ser do meu lado, de meu tio Vitor. Não, estou contigo, Joaquim. Aí meu tio Vitor passou a ser o contra-guia de Joaquim, oficial de Joaquim, contra-guia dele. Nesse lance tudinho. Meu tio, quando foi em 2001, 2002, meu tio adoeceu, ele deu um derrame, mas ele ficou bem, né? Graças a Deus. Mas ele foi sentindo, quando foi em 2009, ele chegou em Joaquim primeiro. Joaquim, eu não vou cantar mais, não vou ser seu contra-guia mais, que eu tô cansado, eu vou colocar o Marcos no meu lugar. Você aceita? Joaquim já pegou e aceitou. Só que eu não sabia também, não. Aí, assim, eles dois vieram aqui e conversaram. E aí meu tio falou assim, ó, como eu tô cansado, o Marcos fica no meu lugar. E quando eu vou lá e faço a minha parte, eu vou dormir mais cedo. Porque o guia de folia, nós somos o primeiro a acordar e o último a dormir. Todo dia é isso. Durante 7 dias, a gente acorda às 6 da manhã e dorme em torno de 1h30 da manhã. Né? O dia todo nessa função. Então meu tio já estava chegando a idade, né? Ele pegou e falou pro Joaquim. E Joaquim pegou e aceitou. Aí foi lá em minha casa. Meu filho, bateu na porta lá, eu acolhi, sentou, vim conversar com você. Eu, Tati, o que foi? Eu vou te pôr no meu lugar. Aí eu, como assim? Na folha de roça, agora você vai ser o contra-guia de Joaquim. Eu, não, Ti. É muito peso, muita responsabilidade pra mim. Não, é você mesmo. Joaquim, se não tem outro. E eu não quis de jeito nenhum, meu tio, é você mesmo. Tipo, pelo amor de Deus, tio, você não tá bom ainda, tá sadinho. Não, eu tô sadinho, mas eu tô cansado. Né? Chega lá, eu quero dormir cedo. Não, tio, não. E ele, não, é você mesmo. Já falei com o Joaquim já falou, tô vindo da casa dele agora. Falei, então tá, vamos lá, né, tio? Se eu confio em mim, tudo assim, mas eu falei, ó, tio, não tô pronto, não, o lugar é do senhor. Eu vou, porque o senhor tá me colocando lá. Mas se eu quiser. Lá não, se eu quiser voltar, tá à disposição. Ele, não, meu filho, é você mesmo. Em 2009 foi, e eu comecei a contar com o Joaquim, desse ano em diante. Então assim, aí começou, a coisa mudou pra mim já. A responsabilidade ficou maior. Porque agora Joaquim, tudo que Joaquim fazer, decidia comigo. Tem reunião tal hora, vem pra cá. E antes eu não era assim. Eu ia pra folia pra ajudar Joaquim e meu tio Vitor. Tava tranquilo. De 2009 pra cá a coisa mudou completamente pra mim. Né? Então eu tinha Joaquim, ó, mas vai ter essa reunião tal hora. Eu tinha que vir pra reunião, encontro, aí começou a mudar. O peso tornou-se maior. Mas ao mesmo tempo o coração ficou alegre de saber que eu estava com esse compromisso, né, com o Espírito Santo. Quando foi em 2016, o Alfredo junto com o Joaquim também, reunidos os dois sem falar comigo de novo. Joaquim só faz comigo, só pega de surpresa. Ele não avisa antes não, pra mim não. Aí os dois decidiram que os dois iam ser dois guias e que eu ia voar a folia. E eu não sabia também. Só que aí avisou com antecedência. Aí um dia me chamaram na reunião lá nós três. Ó, Marcos, a partir desse ano, a folia não vai ter mais um guia, vai ser dois. Você e eu. E esse ano você vai voar. Você vai voar um ano, eu voar o outro. Eu, não, Joaquim, não, é você. E acabou. Ele fala uma coisa, não adianta eu trocar, então tá. Quando foi em 2016, foi a na folia lá na Água Fria também. E eu fui o guia da folia, junto com o Joaquim, mas eu tava à frente, como avorado, né? Mas Joaquim que tá Na verdade, o Joaquim, ele é a cabeça, né? E ele me deu a oportunidade de ir avorar a folia com ele para poder aprender. E aí que eu senti o tamanho da responsabilidade, foi quando a gente tava andando a cavalo, que eu olhei para trás assim, que eu vi que tanta gente me seguindo. Aí eu fui ter noção do tamanho que é o compromisso de um guia com a folia. Você está aqui na estrada a cavalo, você lá para trás tem 300 pessoas te seguindo, 350 cavaleiros. Tá a bandeira e você do lado da bandeira, você vai para trás assim, pensando, meu Deus do céu, esse povo aí tá me seguindo. É como se fosse um pastor com o seu rebanho. Né? Então, assim, é muito bonita essa missão de um guia de folia. Né? Eu falo para mim, para todos os guias que eu conheço, Joaquim, meu tio Vitor, os guias como seu Disco, que já faleceu, o Miro, que é o filho dele, que são guias assim, excepcionais. Seu Disco é um guia que começou com o meu tio Vitor, os dois se conheceram adolescentes. Né, tem história deles lá, se conheceram muitos anos atrás. O Miro, que é o filho do Dizio, que é um guia, um grande violeiro também, de Planaltina de Goiás. O seu Florentino Alves também, que é outro guia de Planaltina, também, que é um guia. Então, são esses homens, assim, são homens que têm um dom divino. Eu me considero um aprendiz ainda perto deles. Porque a divindade, a gente vai crescendo, 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 envelhece e morre, não aprende tudo. Não tem fim. Deus é infinito. Né? Esses homens são, para mim, inspirações. Né? É o que eu. Sim, em relação à folia, que eu posso te falar, da minha parte é essa. A folia tem. Ela começa assim: tem uma alvorada. O que é uma alvorada? É quando começa a folia. Ali o guia vai cantar, alvorando os foliões, ou seja, dando para cada folião a sua missão. O cacheiro, o violonista, o pandeirista, o reco-reco, o rebequista, o sanfoneiro, os regentes, os tropeiros, os musungueiros, toda a companhia. Ele vai alvorar, a folia ali começa, né? Então, cada um vai ter a sua missão durante aqueles 9 dias ali, ou 7 dias, depende de acordo com a festa. Então ali o guia canta, alvorando o folhão, iniciando a festa do divino, começa ali com a alvorada, ali é o início da festa. Aí quando acaba a alvorada, em seguida vai saudar o altar. Aí o que é saudar o altar? Tem o altar, mas vamos pôr mais Nossa Senhora Aparecida, o Espírito Santo, a Bíblia, o texto e o crucifixo. Então o guia vai cantar. Nota, eu falo o que eu aprendi com o meu tio. Cada guia tem sua concepção, né? Mas eu aprendi com o meu tio. Aí no altar canta a criação do mundo, como Deus criou o mundo, né? E vai saudar aquelas imagens que estão ali no altar. Depois saudar o altar ali, aí vai mandar ajoelhar, passa a bandeira para as pessoas, que fazem a vênia, que é passar a bandeira para as pessoas. Pega a bandeira e passa por cima de todo mundo assim, com a bandeira. 3 vezes. Por que 3 vezes? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O significado é esse do 3, né? Da Trindade Santa. Passa 3 vezes a bandeira e volta para o lugar. Aí canta, acabou o altar, aí tem a ladainha, a ladainha Nossa Senhora, que é a que você já conhece, né? A ladainha Nossa Senhora, né? Ladainha em latim, Nossa Senhora. Nunca viu, não, né? É bom ser na folia, serve na folia, porque cada que ela é bem demorada, né? Então tem a ladainha de Nossa Senhora, aí acabou a ladainha, aí vem o jantar. Acabou o jantar, vem o bendito de mesa. O que é o bendito de mesa? Agradecer ao dono da casa pela aquela refeição. A gente vem cantando, para a roda da mesa, e canta os versos em louvor ao Espírito Santo e ao dono da casa agradecendo pelo jantar. Aí retorna para o altar de novo, acabou ali, aí tem o catira. No caso da Felipe Maltina, tem uns três catiras e depois tem um rastapé. E aí acabou o rastapé, todo mundo vai dormir. No outro dia de manhã, aí tem a missa, a gente acorda às 6 da manhã, aí por volta de 7 é o café, temos a missa em torno de 8h30, depois da missa, aí tem o cantoria, os cantorias, aí tem o cantoria de promessa, que é o que eu te falei, né? A pessoa pede, faz uma promessa e vai pagar a promessa, a gente canta fazendo para a pessoa a promessa. Tem cantoria simples também, de agradecimento, de promessa, cada cantoria tem seu tema. Acabou o cantoria ali, a gente vai almoçar. Almoçou, faz outro bendito de mesa de novo, outro bendito de mesa, agradecendo o almoço. Como é alvorada, não tem a despedida. Aí, acabou o bendito de mesa, monta nos cavalos e segue a estrada. Vamos para o primeiro pouso, que no caso vai ser segunda-feira, no dia 14. Não, dia 14, isso, dia 14. Chegando no pouso, a gente vai fazer o coração. O que é o coração? Os cavaleiros vêm assim, ó, nesse sentido aqui, ó, aqui é a casa, e aqui vem os cavaleiros. Faz isso aqui, ó. Dão 3 voltas e encontram aqui de novo e para em frente à casa. são três corações que, de novo, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ligado à Santíssima Trindade, os três corações. Aí a gente alinha os cavalos em frente e faz o canto de agasalho, o canto de chegada, pedindo dona da casa o pouso, pedindo também o jantar, pedindo para poder desarriar e soltar os animais e o pouso para os foliões. Tem todos no verso, né? Que, inclusive, quem criou essa música foi Joaquim, que fez essa canção em 95, ele que criou essa canção e mudou essa. E colocou esse sistema na folia. Acabaram de cantar ali, desce cantando até o altar. Chegou na casa, cantou lá, aí para, vai tomar seu banho, arrumar sua barraca. Quando assim, em torno de 9h30 a gente volta. Aí vamos cantar no cruzeiro, lá fora. Tem uma cruz lá em frente à casa. E no cruzeiro vai cantar o quê? Eu estou te falando que eu aprendi com meu tio. Cada guia tem, eu gosto de falar isso para ele, né? Cada guia tem a sua concepção, seu modo de cantar. Cada região tem seu sistema. E o sistema nosso aqui, a gente vai lá no cruzeiro, canta o que no cruzeiro? Canta do quando Cristo foi batizado até a ressurreição. E foi batizado, foi para o deserto, aí veio, aí foi, aí fez milagres, foi ceia com os apóstolos, aí foi preso, condenado, julgado, morto e ressuscitado. Aí termina ali. Aí sauda o que tem no cruzeiro, tem os ornamentos, tem as flores, tem as velas, saudou o cruzeiro tudo ali, fez esse trabalho do cruzeiro, volta para dentro da casa e vai saudar o altar de novo. Mesmo que a gente falei, mesmo trabalho, saudou o altar, aí volta, aí vai tudo de novo, vai na volada. Saudou o altar, ladainha, jantar, catira e o rastapé. De manhã, aí de novo, a Santa Missa, é o café da manhã, Santa Missa, os cantorinhos, o almoço, bendito de mesa, e aí tem a despedida, porque foi pouso, agradecer o pouso, dono da casa, agradecer a alimentação acolhida, né? Feito isso, outra vez, para outra casa, e assim, repetindo todos, durante todos esses 5 dias, no caso, esse ano, né? São 5 pousos, até chegar aqui em Planaltina, no dia 19, onde tem encontro, aqui na frente da Praça São Sebastião, em torno de 13h30, em todas as folias da cidade. Vem as 7 paróquias que vêm, em procissão, cada um no seu lugar, se encontra aqui, tem uma mão de oração, as bandeiras se cruzam, né? Muito bonito. Aí no outro dia, aí acabou isso aí, cada um vai para sua casa de novo. Tem um almoço da paróquia aqui, da cidade. No outro dia, no domingo de manhã, nós temos o café da manhã, do folião de roça. A gente toma o café da manhã, sai a cavalo para São Sebastião aqui. Aí tem uma missa do folião de roça. Temos a missa do folião de roça. Vai começar em 9h30, 10 horas mais ou menos da manhã. A gente sai a cavalo de novo pela cidade. Até o almoço que vai ter aqui na outra praça ali embaixo, que é a Praça São Sebastião. Se não me engano, é a praça lá. Aí tem um almoço lá. Nesse almoço tem a entrega dos troféus para os folhões, uma vez tem as violas. Aí quando a moça vem para a igrejinha São Sebastião e entrega a folia. Aí quem entrega a folia? Aí vai entregar aquela missão para o divino, vai desavorar todo mundo. Desavora o guia, o contra-guia. Aquela missão que você recebeu, está sendo entregue para o Espírito Santo, está terminando sua missão ali. Aí acaba a folia ali. Mas, por exemplo, cada folia tem seu sistema. A folia das posses, que a gente guia também, que é no mês de julho, já não tem forró. Lá é só catira, até amanhecer o dia. Lá não pode ter nenhum espécie de som automotivo. Lá é proibido som automotivo mesmo. A folia lá, aquela folia bem... Tentamos... Buscar da raiz mesmo, né? Não é que a nossa de roça que seja, é igual. Só que a diferença da nossa, das posses para de roça, só isso, que lá não tem a dança, o forró. Mas as pessoas que giram a de roça, giram nas posses também. A mesma pessoa, os guias Joaquim de Felipe e eu, né? Lá não muda nada, só muda a diferença, só tem essa, só que não tem forró. E lá quem atira até amanhecer o dia, divide 2 ternos, 3 ternos durante a noite. E começou a catira, até o som raiar, catira. Não tem dança. Ligou o som, a gente vai lá e pede para desligar o som. É proibido mesmo. Não pode ter som, hipótese alguma lá. O som da folia das posses é o som da viola e das palmas de sapatear à noite. Não tem dança.
E ela também é em louvor a...
Espírito Santo. Só que ela é menor, lá são só 5 dias. Porque essa folia foi criada, mas também a intenção de resgatar, das crianças aprenderem. Tanto que ela é no mês de julho por causa do recesso escolar. Para que as crianças possam ir e aprender a tocar viola, ou dançar catira, conhecer a folia. Essa folia tem muita criança, né? A folia das posses, justamente por isso. Por questão de Joaquim, quando já foi o pessoal das postas, e Joaquim com o pessoal de lá, né? Que, lá na, essa, as postas no Goiás. Eles juntaram lá os moradores lá da região e essa folia mais também a intenção das crianças participarem. Porque essa folia de roça mesmo não dá muito para eles, porque é época de aula. Né? Muitos estudam, muitos fazem faculdade, adolescentes, jovens, né? Adultos também. E a folia das postas é todo mundo de férias, da faculdade. Né? Então aí vai da faculdade, escola, aí vai muita gente.
Que cidade acontece?
Hã?
Onde acontece? Aqui em Planaltina?
Essa folia? É. Na roça também. Só que essa folia começa na roça e acaba na roça. Não vem aqui pra cá, não. Essa aqui, essa folia de Planaltina vem na roça e encerra aqui. A das postas, não. Começa na roça e termina na roça mesmo. Não vem aqui, não.
Só pra gente... das posses?
É, folia das posses. Mês de julho que ela começa.
Mas o que, que é assim, qual é a relação religiosa? O que, que é o divino? Né? Tem a festa do Divino Espírito Santo. O que, que é o divino, a relação com a festa?
O divino ele, você vê, é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele vem em Pentecostes. Então, a gente comemora o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes. O intuito da festa é esse mesmo, comemorar o Pentecostes. Assim, cada pessoa tem uma de uma forma diferente, mas assim, eu que participo da igreja, né, eu vejo que a festa divina tem esse intuito de celebrar o Pentecostes, que é o dia que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. Então se faz a novena, né, esses 9 dias vai rezando, culmina com o dia 20 celebrando o Pentecostes, que é o dia que o Espírito Santo vem do céu à terra. Aí ela te fala, como começou, né? Aí eu te falei, Sousa Lima que vai te dar essa bagagem que você precisa para poder concluir todo o seu trabalho.
E qual que é a importância da viola na folia?
A importância da viola, a viola é o instrumento que dita o ritmo, né? Que é da melodia. É o que eu te falo assim, depois da caixa, é o mais importante da folia, a viola, porque ela vai dar o tom da música, né? Dá o tom, vai dar a afinação pro cantador. Então ela é de importância essencial. O catira também. Ela dita o ritmo do catira, né? No caso, nossa aqui, vou te mostrar aqui. Cada região tem um catira, o seu sistema. O nosso sistema a gente chama de buraqueira, que ela é acelerada. Mas a gente usa afinação chamada de violado, que é igual ao violão. Mas aqui está de guitarra, vou te mostrar só um ritmo aqui, ó. Esse aqui é o nosso ritmo de catira, que é chamado de buraqueira, que é a mais acelerada. Mas se você for em Formosa, por exemplo, já tem lá, eles chamam de chapadeira, que é mais... Ele é mais devagarzinho, é mais lenta, né? Mas então a viola, no meu ponto de vista, é o instrumento que dita, que dá melodia, que dá harmonia e que dita o ritmo da cantoria e do catira.
E essa afinação, então, como que é a estrutura dela? Pode falar pra gente, nota a nota?
Na verdade, a gente não usa, na folia, eles não usam por nota a nota, né? Afina pelo ouvido, assim, vamos supor, pega a folia, pega a viola e afina aqui. É o meu jeito de afinar, né? No plano de minha voz, eu vou aí, pra mim tá confortável. Então, a partir daqui eu afino, então seria aqui, ó. Afino aqui, o quarto par solto, com o terceiro peso na quinta casa. O quinto par igual o quarto. Aí você, aqui embaixo seria como se fosse um cebolão, você pensa ali, ó. O terceiro par na quarta casa com o segundo solto. Não vai dar certo porque essa viola aqui tá meio empenada, né? E o segundo par com o primeiro par solto. Se fosse, por exemplo, se a gente afinasse pela sanfona que a gente usa na folia, que é pé de bode, seria só maior, seria aqui. Sol, Si, Ré. E aqui seria Sol também. Mas então você vai pegar na folia, nunca vai ter a nota precisa, porque afina pelo ouvido, pelo tom de voz do cantador. Tanto essa afinação, a guitarra, como a violada também, que é o catira que a gente toca aqui, essa posição aqui. Então se você pegasse o violão sem a corda Mi. Aí seria aqui, ó, um Lá e um Mi. Mas não vai dar o Lá do diapasão, que afinou de acordo com a voz do cantador.
Mas essa afinação é a...
Guitarra. Não chama de guitarra, é guitarrada. Usa para cantar a divindade, a cantoria. Mas também, quando tá na, assim, às vezes está no aperto, usa aqui para cantar Daí o cara tira, ele tá no giro, tem que andar logo, chegar no posto logo, a gente vai usar aqui mesmo. Pra não ter que afinar, demora afinar, que é do barulho.
Como são os toques da
fluido divino? Então, existem várias, existem esse tipo de ramagem, de música. A do divino principal é isso aqui, que a gente usa mesmo aqui. Eu aprendi com meu tio, né, que meu tio fala assim, meu filho, a do divino oficial é essa aqui. Que meu tio fala isso pra mim, que é essa aqui. É pra cantar também ou só tocar? Tá? Repete o verso que eu falei. Mas hoje em dia, Joaquim e meu tio fizeram um sistema diferente. Que Joaquim cantava um verso e meu tio falava outro. Que chama de cortar verso. Vamos supor. Eu canto aqui.
Meu sentido foi no céu. Meu sentido foi no
sou eu.
Foi pedir Deus os poder. Foi pedir Deus os poder. É quem o mundo criou.
Então, esse sistema hoje em dia é porque ganha mais tempo, né? Se você não tá, gasta uma hora, com isso que a gente gasta meia. Então hoje em dia eu e Joaquim a gente canta só assim. Raramente um repete o verso que eu falo. Esse cantor aqui é o que usa muito na alvorada, né, e cantor também, mas existem várias outras melodias diferentes. Por exemplo, essa aqui mesmo que meu tio Joaquim usou, essa aqui. Né? Aí eu vou te mostrar aqui a mais tradicional, né? Mais usada. Porque quando sai do altar para a mesa, tem uma melodia. Quando chega na mesa, outra melodia. Quando volta, outra melodia. Aí também depende de cada guia. Vamos usar mais, a gente usa mais aqui.
O nome é o Fé.
Chega na mesa, vai, fica ao redor da mesa e canta essa aqui.
Reuniu-se irmãos devotos, todos presentes convidos. Na presença desta mesa, vamos rezar o bendito.
Aí, quando cabe esse verso, entra o bendito de mesa mesmo. Que aí tem várias melodias. Vou te mostrar aqui uma mais usada. Que a gente vai falar que é a mais conhecida, essa aqui.
Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. As três palavras de Deus.
Essa é a mais simples, né? Mas tem outras palavras diferentes também. Vai cada guia, cada região, muda a toada e muda também a letra do bendito, também muda de acordo com o guia. Quando acaba aqui, a gente terminou o bendito de mesa, canta assim.
Esta mesa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor.
É o canto antigo da igreja. Acaba esse canto, aí volta de novo para o altar cantando outra vez. O mesmo dia que foi, volta. Também depende de cada guia. Mas o verso muda, que é assim.
Já agradeceu a mesa, retornou-se ao morar e vai fazer uma visita nas imagens do altar.
Chega no altar, se for no pouso à noite, vai cantar um verso para pôr o divino no altar e descansar até a noite ali. Tem um verso próprio para isso também. Que é outra melodia também. Então, quer ver o que eu vi?
Divino Espírito Santo, é o esposo de Maria. Coloca ele no altar de uma noite para o dia.
Aí coloca no altar. Aí, no caso da folha das posses, a gente canta para as cozinheiras. Aí vai o tenente fulhão lá para agradecer as cozinheiras pelo de jantar. Aí vai lá na cozinha mesmo com a sanfona. Aí o verso lá é assim. Eu não sou muito de cantar para cozinheira, não. Eu não tenho a prática, não, né? Mas é assim o verso. Aí os versos tudo feito na hora também. Esse sim, é todos feitos na hora também. De acordo com o que está acontecendo ali, acabou, volta aí, volta para o altar de novo, aí começa o cativo. Aí começa o cativo. No caso da frente das posses, né? Porque a frente de Palmatina, às vezes não canta por questão de como tem o forró, né? Não canta muito para cozinha, não tem essa tradição. Mas canta às vezes, quando pede, a gente canta. Depende também do dono da casa. Se ele pede, quem manda é o dono da casa. Ele tá ali o dia dele. Eu quero esse cantorinho, eu quero um catinho, a gente faz o que ele pede. A festa, o dono da casa, ele fala assim, a casa é nossa, mas quem manda é ele. Ele pede, eu quero um cantorinho, eu quero um catinho, então ele fica à vontade, ele tem o direito de pedir o que ele quiser. A gente está à disposição ali, aquela noite ali, para fazer o que ele quiser, o cantorinho, cada cozinheira, catira.
E você, enquanto está tocando e cantando, o que você sente?
Olha, aí... é um turbilhão de emoções. Já senti. Dá vontade de chorar. Arrepio no corpo. Eu sinto assim. Na minha mente, assim, eu vejo uma luz que vem do céu e passa sobre mim. Eu já vi isso. Assim, eu cantar sempre de fechado. Para me concentrar mesmo, porque ali. Quem canta não é a gente. A gente é o instrumento do Espírito Santo. Ele canta através da gente. Então, assim, eu, quando eu vou à folia, eu me confesso. Eu vou à missa, procurei, né, comungar, porque é um trabalho muito importante. Você está sendo um ministro da palavra de Deus. E você vai cantar no cruzeiro, você vai contar ali a Bíblia, em versos, né, é um texto da Bíblia, que é do nascimento, do batizado de Cristo até a ressurreição. Então, o que o guia faz? O guia vai na Bíblia, ele lê aquele trecho e cria os versos dele ali. Essa parte da Bíblia. Então, ou ele lê e cria na hora, ou faz igual eu fiz quando eu comecei. Eu escrevia porque estava aprendendo, né? Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas quando eu comecei, eu usei até uma coisa que eu desenvolvi sozinho mesmo, de escrever e mostrar para o meu tio. Porque meu tio, ele é considerado assim, um mestre. Todos esses guias mais novos aí, que conhecem meu tio. Onde é? O meu tio Vitor, esse o seu disco que já falecido, né? O seu Florentino Alves, né? Depois, e Joaquim, assim, para a gente que está na região nossa aqui, são referências para todo mundo. Se quem falar que não é, tá mentindo, porque eles têm história. É como eu te falei, Joaquim me conta que Joaquim era criança e meu tio já era guia de folia. Então, meu tio começou a guiar folia, girar folia, ele tinha 9 anos de idade, meu pai tinha 8, então mais ou menos na década de 53 que eles começaram a cantar folia. Então, assim, meu tio, ele tem assim, uma bagagem imensa, histórias imensas que ele me contava assim, de folia, que sim. Só de contar, eu pedi muita coisa com ele. Então, assim, quando o guia de folia, quando ele canta, ele concentra, ele vai assim, eu, no meu caso, eu sinto, eu te falei, o coração acelera, e eu me emociono junto com a pessoa que está recebendo cantoria, então eu procuro não olhar para não perder o controle e não chorar também, porque emociona mesmo. A festa divina é muito emocionante. Você vê nas pessoas a fé no olhar, a fé no falar. Você vê nas pessoas assim. Chega aqui a cavalo, as pessoas esperam a gente aqui, as pessoas ficam assim, estagiadas com a folia. O guia de folia, o cacheiro, o sanfoneiro, tem assim uma visão, as pessoas têm a visão daquele homem como um homem de Deus, um mensageiro de Deus. Principalmente o guia que vai cantar, né? O guia e o contra-guia. Né? Então esses dois homens assim, são, que na folia, o guia e o contra-guia são as pessoas, os cabeças da folia. Eles conduzem a folia, eles chegam no posto, o guia determina quem vai cantar, quem vai pautar, quem vai para o cruzeiro. O guia escolhe os regentes. Os regentes são as pessoas. Quem são os regentes? São aqueles homens responsáveis pela fiscalização da folia. Fiscalizar quem está fora do lugar, né? Quem está andando na linha. Organizar as filas para refeições. Organizar os cavalos no giro. Então o regente é um fiscal da folia. Uma função muito importante também. E também tem o mussungueiro. O mussungueiro ele vai à frente da folia. Chegando na casa, prepara o café. Prepara uma carne assada. Prepara... um foguinho para tomar um banho com água quente, quem quer. Então ele vai à frente, ele sai do pouso, almoçou e já sai à frente. Chega no outro pouso, ele prepara para receber esse lugar mussunga, onde o folião descansa, onde ele dorme, onde ele desarreia o cavalo, e lá tem uma carninha assada com um cafezinho para quando ele chegar no outro pouso, descansar o corpo antes de começar a atividade de novo. Então o guia escolhe o mussungueiro, o regente, e na hora de cantar ele escala. Fulano, vai pra mim lá, salta pro meu altar, leva a viola pro guia, entrega a viola pra ele na mão dele. E aquele guia vai ajudar ele. E na folia não tem só o guia. Tem o guia cabeça, o guia chefe, né? O guia que organiza, e tem os guias que vão ajudar. Tem o guia que agora, o guia de alvorada, que é o guia que é responsável pela folia. Mas ele vai, chega no guia, vamos supor, eu sou festeiro. Chega no jovem, quem quer seguir minha folia do ano que vem? Ele vai assim, hoje dá a resposta tal dia. Ele vai reunir os folhões que acompanha ele primeiro. Quem pode me ajudar? Posso. Aí vai na oferta e fala, pode marcar a folia, que minha turma vai comigo. Porque sozinho não dá conta. Aí passou chegando, a folia vai volar, exemplo, dia 15 de junho. Uma folia do divino. Vamos pôr de roça aqui. Eu vou dia 3 de maio. Mas antes, o Joaquim já vai na casa dos folhões. Hoje em dia que não tem telefone, né? Antigamente era na casa dos folhões. De um por um, convidando para ajudar. Né? Ou leva o cartaz, aqui, ó, o cartaz, a folia vai orar todo dia, quando que a sua ajuda? Vai na casa de um guia, de um cacheiro, de um padeirista, dos catireiros, dos violeiros, tá, às vezes ia lá no São José, lá no Corvo Douro, que é lá de Sobradinho ali, reunia e convidava o pessoal para a folia. Porque o guia sozinho não faz folia. É muito trabalho para um guia sozinho. Né? O guia, com a equipe, vamos supor, a equipe básica da folia são 10 folhões. É o guia, contra guia, 2 ajudantes, 1 violonista, o pandeirista, o tocador do reco-reco, o rebequista. Né? Esses 8 aqui. O terno aqui canta, dá 9. Né? 9. Vamos pôr também aí um cavaquinho, contém. Então, mas só que esses 9 não dá conta de uma folia de, vamos supor, do dia 13 até o 19. Só eles, a voz do guia vai embora. Que o guia, imagina o guia sozinho. Alvorar, só dar altar, só dar cruzeiro, cantar catira. Não dá conta. Ele vai nos folhões para ajudar. Aí vem as folhões ajudar a gente aqui nessa folia nossa aqui do mês de maio. Quando for outras folias que tem deles lá, que são, aí nós vamos ajudar eles lá. Então esse intercâmbio. Né? Por exemplo, tem um guia nosso, amigo nosso aqui, de Planaltina, que ganha folia na Rajadinha. Ele vai lá ajudar a gente vai lá ajudar ele. Exemplo, né? Esse intercâmbio, essa integração dos guias. E dos folhões, de modo geral, né? Porque sozinho não vai. É muito trabalho.
E você acha que tem uma relação essa tradição da Filha do Divino com essa modernidade, esse tempo que a gente vive hoje?
Tem sim. Você fala a relação em que sentido você fala?
É possível essa tradição continuar se fortalecendo?
Porque assim... Existem jovens que estão aprendendo. Né? Então, enquanto esses jovens vão aprendendo, não vai acabar a festa. Então vai ter essa negação. Enquanto existir jovens que buscam aprendizado, mesmo que seja dessa catira, ela não vai existir. No dia que, parar, que as pessoas falam, eu não quero aprender mais, aí sim ela acaba. Ah, né? Mas não vai acabar por isso, que sempre de 10 jovens, 1, 2, 3 quer aprender a tocar viola. Eu tenho aluno de 10 anos de idade, já tive aluno de 15, aluno de 60. Então assim, essa relação com a comunidade vai, tem, porque assim, como a sociedade evoluiu, não tem como ficar para trás. Né? Tem que ir junto com a modernidade. E a folia foi junto. Antigamente na folia, por exemplo, um exemplo. Os folias dormiam em bacheiro, debaixo da árvore. Chegava na folia, no poço, desarreava. Hoje em dia tem que andar na sua barraca, né? Leva a barraca, aqueles chuveirinhos que armam em cima. Então, tudo então, a modernidade veio para a folia também. Né? O conforto veio, entre aspas, o conforto veio. Porque eu dormi debaixo da árvore, eu já dormi assim de folia. Chegando na folia com meu tio, a árvore aqui, nós colocamos os panos assim, dormimos lá debaixo da árvore. Hoje em dia não. Hoje em dia cada um tem sua barraca, leva seu cobertor. Né? Então essa relação vai existir sempre, da modernidade. Porque como o progresso vem, vai junto. Ó, antigamente mesmo, a gente já agora com som, para o microfone pra gente cantar. Não tinha antigamente. Pessoas sabem, como muita gente, até lá longe não escutava a folia, né? Hoje em dia, ano passado, lembra, a gente já mudou aquele microfonezinho que coloca assim, ó. A coisa já tomou outro rumo, né? É questão do progresso necessário. Nós não podemos deixar perder a tradição. Esse é o negócio. Quando eu fui estudar viola, na Escola de Música de Brasília, tem um amigo meu que falou assim, Marcos, você vai para lá, mas não perde a sua essência. Aquela coisa da roça. Porque eu aprendi com meu pai tocar viola de uma forma diferente que a escola de música ensina. Lá é técnica, postura, aquele negócio todo, né? Basta que. E a roça, eu ponho a viola aqui mesmo e. Fala, vamos tocar a música, meia, segunda, terceira. Né? Lá não, lá é primeiro grau, quarto grau, quinto grau, né? É diferente. Mas então você. Aí o que eu fiz? Uni as duas coisas. E eu trago esse elemento da escola de música para a folia também. Os de escalas, assim, quando eu toco violão, na viola, eu uso isso dentro da folia. Né? Eu tô tocando aqui, tô cantando. Pai, Filho, Espírito Santo. E vou fazendo uns floreados aqui, coisa que eu trouxe da escola de música pra folia. Quando eu coloco o violão, eu faço as ponteadas, né? Que coisa que eu aprendi lá, que é a escala maior, que eu não sabia antes. Eu sabia, mas não sabia o que eu tava fazendo. Aquele negócio. Eu me pedi com meu pai, ele falava, meu filho, é primeiro, segundo, terceiro. Ele falava, dó maior, fá e sol.
E você acha que a viola propicia isso, a pessoa, o violeiro, mesmo que more na cidade, a se ligar a uma tradição ou buscar conhecer?
Sim, automaticamente. Quando eu vejo meus alunos, eu falo assim, professor, quando você vê, me remete à folia, me remete à roça. Não tem como, é impossível uma pessoa pegar na viola caipira não lembrar de folia ou de roça, ou não tem como, de campo, é automático. Quem falar que pegou e não lembra, ele tá mentindo. Eu penso assim, porque todos os meus alunos que já tive até hoje falam, professor, eu nunca morei na roça, mas quando eu pego a viola, eu me vejo no meio do mato ali, com os passarinhos cantando e o ponteando embaixo da árvore. É a ligação da viola com a folia vai ser eterna, com a roça, com a tradição. Então quando a pessoa pega a viola e eu começo a falar comigo, eu falo, ah, eu sou folião. Você é folião, professor? Como é que é a folia? Como é que é a folia? Como é que eu faço para conhecer, quem não conhece? Né? Eu falo, ó, aí eu explico, dou uma noção básica e falo, a folia vai ser tal dia, vamos lá para você conhecer, ver como é que é. Eu tenho um amigo que nunca foi na folia, que foi através de mim, da aula de viola, professor, como é que... Como é que você conheceu a viola? Eu fui explicar para ele como eu conheci. Aí eu falei na folia, de folia? E ele falou, nunca fui. Eu falei, vamos um dia pra você conhecer. E ele foi, um dia eu conheci a folia. Fiquei encantado. Então essa ligação vai ter sempre. Eu pensei, assim, as pessoas que eu conheci até hoje, que fizeram algo comigo, batem na viola, ele fala em folia e fala em roça. E tocar pra família. Pro pai ver, pra mãe. Então a viola te remete à tradição, ao campo e à família. Essa ligação vai ser sempre a viola. Porque a viola antigamente era de pai para filho. Né? Era assim que passava, folia, pai para filho. Hoje em dia, com a modernidade, né? com a viola ganhou um espaço maior, com a internet, né? Então as pessoas têm acesso à viola bem um acesso, digamos assim, um acesso bem maior do que na época de meu pai, por exemplo. Na minha época também, quando eu comecei a tocar, eu só via os vinils, eu tinha uma carreira ali em casa, tinha gente novo, não tinha, e na televisão, quando tinha na vez por semana, que era aquele programa Viola Minha Viola, não tinha mais outro contato com a viola, não sei esses. Eu tive que, a minha sorte, a minha bênção é que meu pai é violeiro, senão eu não quis ser viola, e só ia conhecer no caso, aquela grande proporção maior, se eu não me engano, de 90 pra cá, com o Missata naquela novela Pantanal. Até então, antes não tinha essa projeção toda que tem hoje em dia. Hoje em dia, onde você vai, tem o violeiro. Nem que toque dois acordezinhos ali, mas tem o violeiro, tem uma pessoa que quer aprender. Olha, eu entrei um aluno no meu lado e falei assim, professor, eu sempre quis tocar viola, não tinha oportunidade, não achei um professor para tocar, ensinar, não achei um professor. Porque, por exemplo, nós temos aqui, da aula de viola, que eu saiba, tem eu conheço, e sei de outros dois só. Você vê que é um instrumento que ainda tem limitação, infelizmente tem. Mas mesmo assim, cresceu bastante. Né? Com Roberto Correia, Marcos Mesquita, que são grandes violeiros, e Zé Mário Cassiano, e outros, né? Renato Andrade, próprio Missata. Esses homens, a viola ganha essa proporção com esses homens aí. Mas aqui em Brasília mesmo, eu digo Zé Mário Cassiano, Roberto Correia e Marcos Mesquita, que foram que trouxeram a viola para a Escola de Música de Brasília. Roberto Correia, né? Para o banco de escola, que não tinha antigamente, que foi muito bom para todo mundo. Então, assim, eu penso que a viola vai estar sempre ligada a essas três coisas aí, família, campo e tradição.
Qual que é a importância da Festa do Divino para a Planaltina?
A importância é, assim, a importância cultural, né? Porque, assim, mantém essa tradição, a importância religiosa, onde se leva a unidade da comunidade. Porque durante o ano de preparação para a festa, nós temos 9 encontros, né? Chama de giro orante. Então, as paróquias fazem isso, né? Vai durante esse ano, vai de casa em casa com a bandeira ali, fica lá, chega na casa, a bandeira chega hoje, e durante a noite na bandeira, o dia vai para outra casa. Uma vez na semana, uma vez por semana. Então, cada comunidade organiza seu giro orante. No nosso caso, Flor de Roça, nós fazemos um encontro por mês, né? Um domingo por mês. A gente reúne na casa da pessoa que oferece a casa, aí faz uma mini folia no espaço de 4 horas, mais ou menos, ali. Então, aí tem essa integração. Então, essa importância, a maior importância da Festa do Divino é, no meu ponto de vista, é a unidade, né? A fé. A Festa Divina une a comunidade. Une através de trabalho, através de orações, através de reuniões, através de encontros. Porque está sempre se encontrando as pessoas. Como é que vai ser? Por exemplo, eu mesmo, eu tenho uma equipe de música de igreja, que onde eu moro, tem a minha equipe de lá, que vai tocar comigo aqui na missa de São Sebastião. Então, a gente tem essa ligação da nossa paróquia de lá com a paróquia de cá. Porque paróquia é uma questão só de localidade. Porque todos somos uma igreja. A paróquia, por questão de espaço físico, por não sobrecarregar o padre, tem a paróquia de São Sebastião, a São Vicente, a Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, minha paróquia, esse nome aqui também, que é o padre, inclusive o padre lá foi meu aluno de viola, o padre do Alcei foi meu aluno durante 4 anos, um grande violeiro. Então, assim, quando chega, então tem essa ligação, os festeiros da transparência se reúnem durante um ano para organizar a festa, né? Como vai ser o andamento da festa, as datas que vai ser realizadas, as novenas. Então, essa importância da Festa Divina traz a unidade dos fiéis, a unidade, e manter essa cultura que já existe há mais de 40, 50, 100 anos, no caso, né? A Festa Divina em si são mais de 100 anos. Mas em Planaltina, que voltou, né, da década de 70 para cá.
Nós estamos em Planaltina, Distrito Federal, né? Você acha que Brasília, os brasilienses ou até outras cidades têm noção, assim, da importância, da riqueza cultural que existe no entorno de Brasília?
Nem todos. Não tem, sim, eu vejo que não tem, por questão assim que lá não tem essa divulgação, né? O Vomir tem Conde Flor de Reis, que está ajudando as pessoas de lá conhecerem isso, né? Por exemplo, Brasilândia tem folia de divino lá, de reis, Brasilândia tem essa tradição também. Acho que isso, Planaltina, Brasilândia, o Gama, se não me engano, Novo Gama, né? Que eu sei, acho que só. Tem mais, não sei qual. Mas então, assim, principalmente a capital mesmo, o plano, né? Brasília. Não tem esse conhecimento. Algumas pessoas, os que têm, é porque o avô, o pai, veio da roça para a cidade, trabalhar e estudar, né? Mas, geralmente, os filhos não têm esse conhecimento. Quando tem, é porque o DFTV mostrou, um canal mostrou, a televisão mostrou, né? Hoje em dia, quando tem internet, às vezes acha por acaso, mas infelizmente ainda não tem esse conhecimento mesmo, não. Eu falo porque lá na Escola de Música de Brasília mesmo, pessoas não conhecem folia. Tive eu lendo e não conhecia folia. Né? Tive contato com pessoas que não conheciam folia. Aí o tanto que minha esquerda começou a fazer um grupo de folia na Escola de Folia de Reis, na Escola de Música de Brasília, em 2014, e depois parou, aí esse grupo estava lá, né? Então as pessoas não conheciam. E se conhece também, só fala música sim, quando conhece, né? 25 de dezembro, que é a mais conhecida, né? Que eles conhecem é essa. Mas a tradição da folia em si, de Planaltina, quem conhece mesmo, pessoas que, como você, que pesquisa, repórteres que vêm, né? Mas a comunidade em si, muitos não conhecem, não.
E por parte do Estado também, tem um apoio, um olhar, assim, das instituições públicas?
Sim, aqui tem apoio de administração, tem bastante apoio de administração. Porque, como é a tradição da cidade, né? Não pode se perder. Tanto a Folia de Roça, como a Universidade Comunal da Capelinha, a administração dá apoio total. Né? Aqui a administração e o GDF dá apoio, porque assim, é uma festa que está no calendário, uma festa que foi tombada, foi registrada, né? Tem um documento, tá? Uma vez na igreja, até esse documento foi colocado lá, não sei se é patrimônio cultural, coisa assim. Então a Folia de Roça tem esse apoio total, sim. A festa divina, do modo geral, né? Festa divina, quando eu falo festa divina, engloba tudo, a festa da cidade com a de roça, que é essa ligação. Que elas trabalham, elas acontecem simultaneamente. Começa novena aqui, a folia está rolando lá. Aí vai indo e vindo até o encontro no dia 20.
Você imagina a sua vida sem a viola e sem a folia?
De jeito nenhum. Porque a viola, ela é minha, como eu vou dizer assim, ela é minha vida, depois de Deus, e meu sustento, que eu vivo da viola. Eu dou aula de viola. Trabalho com música, né? Toco música, toco em eventos, em festas, então. E também toco na igreja, né? E a folia. Então, sem a viola não dá pra viver, não. De 93 pra cá, quando eu comecei, de 2000, quando eu abracei a profissão de músico, ela faz parte. Eu comecei a tocar viola com 12 anos de idade. Com 12 anos, com meu pai me ensinando. Mas assim, não tocava fundo, porque tinha que estudar, né? E é cobrado. Se você reprovar, ó, a orelha puxa, então tinha que estudar, ia ficar meio de lado. Quando eu terminei o ensino médio, aí eu agarrei na viola pra valer mesmo. Quando foi no ano 2000, comecei a trabalhar com música, tocar com a dupla. E fui tocando, eu vi necessidade de crescimento, de conhecimento musical, porque eu não tinha muito, né? De teoria. Foi uma amiga minha, que eu tava na folia tocando, sentada assim, jogou uma mulher assim em mim. E rapaz, você não é pra de Brasília? Eu falei, eu não, vou pra aquele lugar não. Vai lá, não sei como é que não, vai lá, faz, se inscreve lá, tem o sorteio, se inscreve lá. Eu falei, não. O nome dela é até, o nome dela é Vera. Ela estudou lá também na Escola de Música também. Ela estudava na Escola de Música lá. Vai lá, aí peguei, ela falou assim, vai, eu peguei. Eu fui e me inscrevi no sorteio em 2006, segundo semestre, não fui sorteado. Eu falei, eu comecei com isso, mas não, isso aqui é marmelada. Ela vai, foi no meu pé. Fui me inscrever, né, novembro de 2006. Quando foi no sorteio, duas vagas. 22 candidatos. Estou lá, cabeça baixa. E rezando, pedindo para ser sorteado. Chamou fulano de tal. Eu falei, ixi, só tem uma vaga. Aí meu nome. Eu saí pulando igual um doido. Aí eu entrei na Escola de Música. Aí eu comecei a parte profissional evoluir na Escola de Música de Brasília. Eu conheci o Roberto Correia, fui aluno dele por 3 anos, né? Quando foi em 2009, eu disse, Marcos, você pode dar aula de viola agora. Pode dar aula de viola agora. Aí eu fui dar aula de, quando foi em 2010, comecei a dar aula de viola. Então, assim, ela é minha companheira, meu sustento, minha inspiração, né, pra tocar. Onde eu vou, se não tiver viola comigo. E o violão também, né? Mas a viola é o primeiro lugar. Mas comecei mesmo com violão, né? Mas a viola é o meu instrumento de estudo, instrumento de trabalho, instrumento de lazer. Qual é o seu hobby? Tocar viola. Qual é o seu trabalho? Aula de viola. Qual você estuda? Música. É, minha vida é essa. Música 24 horas. Se eu largar a música, acho que eu adoeço. Sinceramente, do fundo do coração. Não vejo sem... Quando você fala assim, violino tem futuro. Fala, eu nasci para ser violino. Uma coisa que eu, hoje em dia eu vejo isso. Eu nunca pensei, é igual guia de folia. Eu nunca imaginei que eu fosse guia de folia. Nunca mesmo. Nunca pensei na minha vida, em hipótese alguma, ser guia de folia. Entre tantas pessoas, o Divino escolheu o Marcos, aquele rapaz simples, né? Sim, família simples, né? Que não tem uma fazenda, que nunca teve fazenda. Eu nasci na cidade, mas meu pai me criou no sistema da roça. Essa foi a vantagem. Meu pai é muito sistemático, fui criado igual na roça. Meu pai ia capinar, eu ia junto com ele. Ia pro meio do mato, eu ia junto com ele. Ia pescar, eu ia com ele. Então, eu nasci na cidade, mas fui criado no sistema da roça. Eu nunca morei na roça. Né? Nunca morei. Se eu dizer que eu morei, eu tô mentindo. Eu não gosto de mentira. Então, fui criado na cidade, aqui em Planaltina. Né? Fui criado lá no Vale do Amanhecer. Planaltina, Vale do Amanhecer mesmo, ligado. Estudei aqui, cresci aqui. Meus primos todos moram aqui, minha família mora aqui. Mas nunca morei na roça. Eu vim ir pra roça quando eu me tirei na folia. Mas assim, eu vou na folia e volto pra cidade. Né? Então, mas a minha criação foi de roça. Capinar, ir pro meio do mato, pegar piqui, jatobá, as frutas do cerrado, pescar com meu pai. Então, meu pai morou na roça até, rapaz. Então ele é assim, muito sistemático. O homem tem que fazer isso, acorda cedo. Meu pai às 6 da manhã junto com ele. Meu pai é funcionário público da CLU, né? Serviço de Empresa Pública de Brasília. Então assim, a gente teve uma vida muito simples, mas muito honesta. Meu pai é um homem muito honesto. Meu pai e minha mãe foram um casal de pessoas muito honestas. E passaram isso para mim. A honestidade, a fé. Né? Meu pai ele foi um homem muito sistemático nesse ponto de acordar cedo, de trabalhar. Eu nunca trabalhei fora também, porque meu pai não deixava, não. Tinha que estudar. Mas só que em casa, com ele, ele estava de folga e eu tinha que estar do lado dele, fazendo as coisas de casa. Eu vim trabalhar depois já dos meus 18, nada mais. Ele, a prioridade era estudo.
E seus pais estão vivos?
Não, eles faleceram. Eles faleceram em 2009. Os dois. No mesmo ano. Então, assim, tanto que para tocar viola, para mim, foi difícil no começo. Porque ele morreu em 2009, em fevereiro de 2009, minha mãe em setembro. E eu olho para a viola assim, só vejo meu pai. Porque eu tenho ela em casa até hoje, a viola que ele comprou a primeira vez, a minha viola que ele comprou. E o violão que ele comprou, o primeiro violão dele também, o segundo violão que ele está lá em casa até hoje, que ele me deu de presente, antes de adoecer, me deu, ó, esse violão é seu, esse violão é sua, então na guardadinha lá. Então ele tocava um cebolão em mim, só que ele usava aqui em cima, aqui, não tocava solto, muito difícil, ele tocava assim. Mas assim, então ele tocava primeira, segunda, terceira, esse negócio todo, né? Então meu pai tem um assim, não é porque meu pai não, mas ele e meu tio, eles têm um dueto assim, simplesmente perfeito. Porque dueto assim, inigualável. Meu pai fazia primeiro e meu tio segunda. Então assim, meu tio Vitor tem a voz desse tamanho, trovãozão. Meu pai tinha aquela voz pro lado da cigarra. Então, eles contavam que quando eles começaram em folia, meu pai tinha 8, meu tio tinha 9. Isso em Rio Verde de Goiás. A folia de gente passou na casa deles lá e eles foram cantar lá. E fazia a sétima voz, criança, né? Fazer aquele ah, isso eu queria carregar, minha avó não deixou isso pra folia com eles, não, porque cantaram com eles dois. Aí meu tio começou a ir, meu pai também, mas meu pai parou. E então eles cantavam muita música caipira, né, muita moda. E meu pai, ele é minha referência como violeiro e como homem, como ser humano. Né? Minha mãe também.
Marcos, por que você acha que essas festas, essas folias, tanto de reis como de divino, se faz cantando e não, por exemplo, só rezando ou falando, né?
Eu acho assim, o cantar, ele traz alegria, né, para as pessoas. O cantar, ele prende a atenção das pessoas. É mesmo, cantar. Quando você está passando num lugar que você escuta uma música, uma voz bem, bem afinada, você para ouvir. Você pensa, aquela pessoa canta bem, olha que música bonita. Então, o canto, ele atrai as pessoas. Tanto na, isso, em qualquer lugar, uma na folia, você passa em um restaurante que tem uma música ao vivo, as pessoas param para a música ali, porque muitas vezes a mostra porque é por causa da música ao vivo. Às vezes a comida não é boa, mas tem lá o cantor X, que eu gosto dele, eu vou lá. Então o cantar da folia, e também você pode ver na Bíblia, Davi, ele tocava para o Senhor, né? A lira, cítara. Ele tocava para o Senhor, para Deus. Então, daí eu vejo que vem dessa tradição de cantar a folia, principalmente para louvar o Senhor através do canto.
Você lembra de algum momento que você viveu na folia, assim, que te marcou?
Sim, o que marcou mesmo estava ali foi o dia que Joaquim veio levar a folia de reis, que eu não sabia, não esperava. E aí, quando eu agachei a fina das violas, você vai levar a folia agora. Esse dia é inesquecível, porque foi a primeira folia que eu vi na minha vida. Isso foi em 2003, na Folia de Reis. Esse é o marcante de todos. Porque foi a primeira vez que eu avolei uma folia, que eu falei, gente, eu vou na folia. Eu sou o guia da folia. Eu vou na folia. Então foi esse dia, de todos os momentos, esse é o mais marcante.
Você pode cantar alguma folia de reis?
De reis, sim. A folia de reis já muda. O sistema de cantar é o mesmo. Duas duplas, mas o que muda é a melodia, né? E a melodia e a letra. Né? Que... Vou cantar também a mais usada por nós. Né? Mas três músicas de reis também, né? Então vai depender também do guia. É mesmo, o sistema da folia de reis aqui é o mesmo do divino. O que muda é a bandeira, que é branca, tem os três reis com o menino Jesus e a melodia. Mas o sistema é o mesmo. A volada, os pousos, os giros, só que é na cidade que é a de reis. É de giro durante o dia, tem essa diferença. Porque Minas Gerais é gira à noite, né? Em São Paulo, Minas gira à noite e durante o dia é o pouso. Aqui é o contrário, é o mesmo sistema da folia divino. Durante o dia tem o giro e a noite é o pouso. E lá começa dia 1º de janeiro, dia 2, vai até o dia 6.
Não faz na época do Natal, não faz?
Não, não. Tem lugar que começa no Natal, né? Então, é o que eu falo, depende de cada região. Tem lugar que começa dia 24 e vai até o dia 6, né? Tem regiões, por exemplo, eu conheci fulano que fala assim, nossa folia começa dia 24 até o dia 6. A minha começa dia 30, aqui começa realmente dia 1º. Vai até o dia 6. E o giro durante o dia.
Você tinha dito daquela ladainha que é cantada em latim? Sim. Faz um trechinho pra gente, ô
filho. E eu não sei assim de qual. Eu sei só o começo dela. Começa assim. Nem digitório meu intento. É o nome de Joana e Faustina. Glória ao Pai e do Filho. É do Espírito em Santo, se puder no princípio, é de nunca e sempre, é de sexo, é claramente. Essa é a tradução dela. Aí tem a parte latina. Quiri eleisone, Cristo eleisone, Quiri eleisone. Ela é bem longa. Eu tenho que até decorar. Eu sei cantar, mas eu só canto lendo. Não sei de qual ainda não. É, o guia de folia tem que saber. Assim eu aprendi com. Eu ouvi os guias comentando com os outros, sem me passando. Tem que saber. É de obrigação do guia. Saber afinar a viola. Saber cantar. Né? Cantar. E saber a ladainha de cor. Porque muitas vezes chega no pouso, só tem aquele guia lá. E aí? O que vai fazer? Aí eu tô desafinado, como é que vai fazer pra afinar a viola? Assim, só tem, muitas vezes chega no. Hoje em dia não tem isso mais, já aconteceu em casa de dar na folia do interior, com as folhas pequenininhas, né? Poucos folhões lá no meio da roça, assim. Tem só um guia na região. E ele tinha que fazer tudo. Tinha que afinar a viola, puxar a ladainha, fazer tudo. Meu pai, quando ele foi na folhinha, veio 12 folhões só. 12. Uma folhinha de 12 dias com 12 folhões. Você imagina o tanto que esses homens trabalharam. Meu pai disse, perguntava que. Aqui nesse o cabelo da perna caiu, tá, dentro da cavalo. Foi nem cabeceira de Goiás, de contar a história para mim. Então, o guia da folia e o contra-guia tem que, por obrigação, de saber afinar a viola, saber e a ladainha de cor. E essa aí eu tô aprendendo, tô estudando. Porque é muita coisa pra cabeça, né? Mas tem folhões aí, tem guias aí que sabe de cor salteado.
E a de São Sebastião?
A São Sebastião eu não participo dela não. Tem aqui, mas não participo dela não, mas tem. Mas é mesmo, aqui também é o mesmo sistema. Só muda também a melodia da música, né? Que é... Eu canto assim, quer ver? Tem sua ramagem e a sua melodia. Mas a estrutura da folia é a mesma de todas as três. No caso aqui de Plantina, né? Tem lugar que é de região de jeito, divina de outro. Assim eu digo a cantoria. Mas a composição dos instrumentos é sempre a mesma. É duas violas, um violão, um pandeiro, o reco-reco, a caixa e a rebeca. Essa composição você vai estar... As folias aqui de Plantina... Lá da Bofia de Goiás, Plantinha de Goiás, Rajadinha, sempre essa composição.
E você tinha falado também da sanfona?
A sanfona a gente usa na folia de Plantina para fazer o canto de chegada, que é pé de bode, que é gaita oito baixos, que um conhece como gaita de ponto, né? A gente usa essa.
Mas não é obrigatório?
Não, 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 não. Instrumento de folia não tem assim, um padrão, né? Tem folia que você vai encontrar cavaquinho, outras não vai ter. Eu fui na folia mesmo Monte Alegre de Goiás, disse que é só uma viola, uma rebeca, a caixa e oito pandeiros. É diferente, eles ficavam assim, enfileirados, vamos supor, oito de um lado, quatro, seis, cinco e cinco, né? O guia com a viola, o contra-guia com a rebeca, o ajudante dele, os pandeiristas e no final da fila o cacheiro. Bem diferente da nossa aqui, a nossa fica assim, fica duas duplas aqui, o guia com a viola aqui, o ajudante do lado dele aqui, contra-guia com a viola ajudante, do lado de cá está a violonista, do lado do contra-guia, aí faz meia lua, caixa, não, reco, pandeiro e caixa. E do lado do guia fica a rebeca. O padrão é esse aqui, faz isso assim, o padrão é assim, é uma meia lua assim. Então aqui está aqui, o guia, o contra-guia, o ajudante aqui, aqui os dois aqui, aqui o reco, o pandeiro, aqui está a caixa. Perto do contra-guia fica o violonista e perto do guia fica a rebeca. Então tem folia que é diferente, tem folia que fica duas filas, no caso da folia de reis mesmo, sete vozes é diferente, né? Tem um violão, o capitão, que fala o capitão, depois fala a filinha assim, ó, o último da fila faz uai, não vai de cada região. O bom da folia, do divino, de reis, é isso aí, essa diversidade, né? De cultura, de cantorias. Quando a gente tem um encontro com lá na Grande do Torto, a gente encontra a folia de reis, a gente começa a conversar, troca experiência. Na nossa folia, assim, lá, eu conheci um rapaz de Sagarana, ele me explicou como é que a folia elétrica funciona, eu conheci um rapaz de um lugar de outra cidade de Minas Gerais, lá a folia gira de noite. Lá a noite você sai girando durante a noite, eu não sabia, né, falando, né, coisa que eu conheci na época, né. E ele falou, não, nossa, de dia, rapaz, foi admirado, né, porque a tradição diz que os reis andaram eles viajando durante a noite, né? Mas aqui, como é cidade, não dá pra você fazer a noite, a folia aqui. Pra ser cidade, né? A noite, infelizmente, a cidade com sua rotina, né? Não tem como fazer a noite.
E tem alguma mística entre a relação da viola na folia, assim? Por exemplo, a afinação tem que ser sempre essa? Acontece coisas místicas, assim?
Olha, eu vou te falar. Na folia, a folia que a gente tira, a gente usa respirar primeiro. Na folia que a gente gira, só usamos a guitarra. Eu não sei outras folias, eu não sei porque também, a coisa que eu já aprendi já era assim, dentro de tradição. Acontece de estar cantando aqui e a meu ouvido já aconteceu comigo, eu estava desafinada. Quando eu acabava, eu batia, estava certinha. Agora eu não sei porquê, não sei explicar como foi que aconteceu. Aconteceu comigo já isso, estou cantando aqui, cantando. E a viola tá desafinada, meu Deus do céu, eu tô desafinada, tava aquela coisa feia. Quando eu acabava de cantar, parava tudo e batia, tava afinadinha. Agora, o que que aconteceu, eu não sei explicar.
Eu vi um folião falando que essa afinação, ela, o dedo com o braço forma uma cruz. Já ouviu falar isso?
Não. Eu já ouvi falar, de onde é esse folião?
Daqui de Plantina.
É, eu não sabia não. Mas é. Não sabia, assim, né? Não sabia. Pra mim é um aprendizado já. eu digo, assim, sobre a afinação, assim, não sei por que essa afinação, não, explicar o porquê dela. Que quando eu, nunca ninguém falou o porquê, nem meu time falou o porquê. Eu acho, eu vejo questão também da, por ser a questão da ser aguda e fácil de manusear. Minha concepção é essa. Eu pensava assim, né? Mas na questão da cruz eu não sabia. Eu sei assim que, por exemplo, na folia de misticismo, na folia que tem de. Na bandeira tem as rosas na bandeira. Né? Tem as flores na bandeira. Se uma flor cair, não pode pegar. Porque se a flor cair, naquele folião, naquele terno, vai morrer um folião. Tem essa tradição que passa, essa coisa, né? E meu pai conta que ele foi nessa folia que eu te falei, que ele foi 12 dias. Que no giro a flor da bandeira caiu. E o guia falou assim, não pega, deixa ali. Se foi embora. No mesmo ano, o guia da folia faleceu. Então tem essa tradição, né? Eu particularmente não sou dessa crença, né? Mas tem essa tradição e respeito, né? A gente como folião. E eu também não desfaço. Também, por exemplo, a questão de cruzar. Vamos supor, a folia vai aqui, nessa estrada aqui. Ela não pode fazer assim, ó. Fazer uma cruz, que também prejudica o folião, pode morrer o folião, né? Então a gente faz isso, a gente segue toda a tradição direitinho. A folia vai aqui, por exemplo, tem uma casa aqui, ela não vai fazer isso aqui, ó. Ela vai aqui e vai por aqui, ou volta pelo mesmo caminho, mas nunca pode fazer uma cruz. Tem essa tradição também, sim.
Assim, pra você, o que é memória?
Memória, você fala assim, lembranças. Para mim, a memória é você manter viva a tradição dos antigos. Manter acesa aquilo que eles passaram. Porque se perder a memória, se perder a tradição, a memória é esquecida. Então, os antigos, eu sempre toco nesse ponto, os antigos. Porque eles são a fonte de quem quer aprender. Então, se esquecê-los, como é que vai, que vai acontecer com a folia? Onde vamos aprender? Ou, por exemplo, esse que você me falou aqui da cruz, eu não sabia. Vem de algum folião antigo que te passou. Então, a memória, ela é importante por isso, que a lembrança, manter viva a tradição daqueles foliões que começaram lá na década de 20, de 30, de 40, de 50. Que se manter essa memória acesa. Lembrar deles, falar neles, tocar o nome deles, falar o que eles fizeram, o que eles passaram. Sempre as histórias que eles contavam. Eu gosto sempre de relatar para as pessoas o que meu time me contava. Eu não vivi, mas ele me contava, ó, aconteceu isso na folia. Os guias que ensinaram meu tio, por exemplo, meu tio, ó, aprendi com fulano, né? Vi um guia cantando um tal verso, entendeu? Esses guias que eu não conheci, eu conheço através do meu tio, pela memória, pela lembrança deles. Eu nunca nem vi esses guias, mas meu tio contava. Quando meu tio tinha a minha idade, foi mais novo do que eu, os guias que ele conheceu. Então, a memória, eu vejo assim, da minha memória é isso, manter viva o nome desses folhões antigos. Porque se deixar esquecidos essas pessoas, não dá valor no que eles fizeram. E se hoje eu estou aqui, porque eles começaram lá atrás. É igual a música sertaneja, por exemplo. Hoje em dia está chegando um nível aí, né, que você vê como é que está. Mas muita gente esquece de falar em Cornélio Pires, em Raul Torres, em João Pacífico. Se não fossem esses homens, não tinha hoje em dia a música sertaneja. Eles que iniciaram, Trinity Tinoco, Nisida Barroso, por aí vai, década de 30, 40, 50. Então, se esquecer essas pessoas, que valor tem a música sem eles? O valor está. A essência da música sertaneja e da folia está nas pessoas antigas. Eu vejo assim. Né? Os falecidos e aqueles que estão aqui entre nós. Quando eu quero saber de alguma coisa de folia, eu vou em Joaquim. Né? Joaquim, ele é novo, ele é contemporâneo, mas tem aqueles antigos, por exemplo, o caso do seu Florentino e do meu tio. Tem o seu Jovem também, que é um guia antigo, né? E eles são as fontes. Se daqui uns anos, daqui 20, 30 anos, eles não vão estar mais aqui entre nós, e não falarem neles, e a folia vai, eu penso assim, vai virar nada, vai ter outro rumo, vai virar uma festa comum, porque eles são a essência da folia. Eles foram os homens que o Espírito Santo usou para trazer até hoje, em 2018. E meu time não vai enfolher mais por causa da idade dele. Eu estou no lugar dele. Daqui uns anos, quando eu tiver 60, 70 anos, outro vai estar no meu lugar. E se esquecer o nome do meu tio, por exemplo, vamos supor, você imagina eu que hoje aqui falando, não falar no nome dele. Marcos, você começou com... Eu fui na folia e comecei a tocar lá. E a memória, cadê a memória da folia? A memória do meu tio, a lembrança dele. Entendeu? Se perdeu. Então eu procuro manter isso aí. Eu dou muito valor nos funerais mais velhos. Muito valor mesmo. Porque a gente que tem, a gente que é mais jovem, e os mais jovens do que eu, e os outros que virão, quer queira ou quer não, estão aqui por causa deles. Primeiro a gente fala do Espírito Santo, que usou deles para trazer para a gente essa tradição. É assim que eu penso.
E o que é a vida?
A vida? A vida é um dom de Deus. Sem Deus não tem vida. Para mim, resume nisso, dom divino. Porque quando você deixa de crer em Deus, deixa de viver. A vida vem de Deus, ele dá vida pra gente. Pra mim, a vida, ela é dom de Deus. Resume-se nisso. É você levar pra frente aquilo que Deus te deu. No seu caso, no meu caso, dom de tocar viola. Outras pessoas têm dom de falar. Eu não tenho dom de falar. Né? Eu falo um pouco acelerado, você percebeu? Então eu não falo, eu evito falar ao máximo. Mas eu, gente, ó, fala aí, Marco. Não, o negócio aqui é tocar viola. Então tem pessoas que têm o dom de desenhar. Então a vida é um dom divino. E resume isso pra mim. É Deus. É Deus, Espírito Santo. A vida vem dele. Sem ele, eu não vivo. Eu acho que ninguém vive. Nem os ateus vivem sem Deus. Nem os ateus. Como é que, Deus não existe, mas ele existe. E Deus abençoa eles. Nem sabe que eles falam que ele não existe.
Se você fosse uma música, qual seria?
Música caipira. Sem dúvida nenhuma, música caipira. E de preferência no pagode. Que eu sou fã do pagode. Um pagode.
Você compõe também?
Não. Já tentei muito. Tento, mas não tenho esse dom de compor. Às vezes tem, mas talvez eu possa ter. Já fiz umas três músicas já. Mas assim, não mostrei pra ninguém, não. Mostrei pra poucas pessoas.
E pra você, o que é ser caipira?
Ser caipira, pra mim, é aquela pessoa que... É a pessoa simples. Né? Pessoa simples, a pessoa do campo. Pessoa que mantém a tradição. Na cidade, a pessoa, eles veem caipira como uma pessoa jeca, pessoa cafona. Isso não é ser caipira. Ser caipira é, hoje em dia, manter a tradição viva. O que é a tradição? É, o gado, quem mexe com gado. É, você se vestir, usar um chapéu. Né? Ser caipira é ser simples. Ser pessoa comum. Não é falar errado, não. Pessoa acha que a pessoa vê, pega o caipira e rotula como aquele que fala errado, nós vai, nós fumo, nós voltemos. Né? Rotula como isso. Um dia eu fui na praça do Roberto Correia, falei assim, que hoje em dia a viola caipira, eles querem que mude o nome. As pessoas ficam rotulando a viola caipira, porque né, a viola caipira tem só que tocar música caipira. Não, é um instrumento musical que você pode tocar música sertaneja, música da roça, pode tocar um jazz, um rock. Eu uso a viola caipira para tocar na missa. Então, ser caipira é ser simples. Tem aquele caipira que vive na roça mesmo, né? Porque caipira que vive na roça. Que vive na roça, que planta, que colhe lá, que trabalha na roça. E não sai de lá por nada desse mundo. Eu conheço tenho amigo que fala assim, daqui eu não saio de jeito nenhum para a cidade. Né? Então, e no meu caso aqui, o caipira, eu sou, me gusta porque eu sou simples, que eu gosto da música sertaneja. Eu vejo assim, desse ponto de vista. Mas aí eu poderia falar assim, às vezes eu tava com a botina, ah, vem o caipira. Eu já vi isso demais. Né? Tava na minha xadrez, lá vem o caipira. Não, não tem nada a ver. O caipira é a pessoa simples. Simples. Eu conheço gente que eu já tive aluno que anda no terno todo e é caipira, porque é simples. Ele é simples. Não tem aquela coisa, não tem de você de botina, ah, o caipira não. É uma botina, é um calçado, como um tênis, como um sapato.
Tem só uma coisa de termo, é cantorio.
É.
Né? Cantorio. Assim, as toadas são os cantorios.
É porque assim, no, cada, o canto, a gente fala assim, quando sai do altar, é o saudação do altar, vai falar das coisas do altar. Cantorio, a gente costuma falar cantorio, para diferenciar do altar do cruzeiro, o cantorio é quando você vai, por exemplo, chega na casa e a pessoa pede uma bênção. Né? Então não vai sair do altar, vai abençoar aquela casa e o morador. Chega no pouso, ah, eu preciso de um cantorio para minha saúde. Então vai. Fazer cantor específico para a saúde, vai cantar dentro da letra, se faz o verso na hora, falando que o divino abençoa uma pessoa e é a vida de saúde. Né? No caso, por exemplo, tem uma cantoria de esmola, que fala, é o simples, a pessoa pega uma cantoria de agradecimento. A gente vai fazer, a pessoa agradece ao divino pela saúde dela, ou conseguiu emprego, passou no concurso, passou na prova de escola, entendeu? A gente faz esse cantoria ali e se pede sem esmola. O que é esmola? A esmola é contribuição para o divino Espírito Santo, que essa contribuição vai no fim da folia, quando entrega a folia, esse dinheiro, o oferece pega com um guia de consenso, pode ser dado para a igreja, ou revestido em cesta básica, ele tem oferendado nesse ponto, fazer a caridade ou vai para a igreja. O dia que a gente canta, que a gente conversa pedindo, pede a esmola para a pessoa vai lá e pega, vamos supor, X reais lá e entrega lá, amarra na bandeira, né? Aí pega o dinheiro, guarda ele lá, no fim da folia faz aquela somatória contra Deus, deu R$1.000. Todo giro. Vai cantar falando que deu tantos reais e que vai ser entregue por a oferta passar para o padre da igreja ou para caridade. Depende da finalidade, o dinheiro é esse. É alguma coisa de obra social, cesta básica, ou para folia, comprar, por exemplo, para folia, panelas para o povo fazer comida, comprar um instrumento. A finalidade é essa do dinheiro, da folia. Ou então para a igreja mesmo, depende de cada festeiro, pega esse dinheiro com uma finalidade. Ele vai pensar, não, vou dar cesta básica. Aí vai e compra, vai, tem no Vicentino, vai num lugar, precisa de carente, entrega a cesta básica. Então cada um tem seu jeito de trabalhar com esse dinheiro.
E esse cantoria é todo diverso de improviso?
Todo.
Tem uma estrofe?
Geralmente o começo e o final, o começo, né, que é bem seu corpo, geralmente é decorado e o final, mas o meio é na hora. Improvisado. Tanto que se você me perguntar o cantoria que eu fiz, se eu fizer um cantoria para ela aqui agora, depois eu não vou saber te falar o que eu falei mais. Assim, eu vou saber te falar o começo e o que foi, mas o verso em si, eu vou te, de 10 eu vou lembrar um ou dois.
Mas o início e o fim?
Realmente já tem na cabeça já.
E como é que você começaria e terminaria? Só para a gente gravar você.
Tá, vamos pro começo do cantoria, você quer, né? Uhum. Vamos mudar aqui a toada, fazer outra pra seguir. Só que aí os versos vai variar de cada guia, entendeu? A estrutura vai de acordo com a missa também. A missa começa com a bênção, né? Termina com a bênção. Então, né? Vai o cantoria também. Isso vale para todo o trabalho da folia. O altar, o cantorio, medida de mesa, canção de cruzeiro, despedida, no caso o agasalho, que a gente chegado pedindo pouso, todos vão começar com o sinal da cruz, terminar com o sinal da cruz. Que é o centro de tudo é o Pai e o Filho do Espírito Santo, que governa o mundo, né? Sem eles não tem nada. Então, o principal louvor da folia está na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, começa clamando a Trindade e termina também com a Trindade Santa.
No caso, esse é da folia do Divino.
É.
E da Fúria de Reis.
É a mesma coisa também, só muda a melodia, mas o começo é o mesmo, o final é o mesmo também.
Também com
o Sinal da Cruz, exatamente. Aí Fúria de Reis, São Sebastião, o Divino, vai ser a mesma coisa. Eu acho que toda folia tem esse costume de começar com... Porque se você vai fazer uma oração, que eu falo no caso do católico, né? É o sinal da cruz, fazer uma oração. Qualquer oração, um terço, uma novena, a Santa Missa, primeiramente, de tudo, né? Então começa com o sinal da cruz, termina com o sinal da cruz. E na folia fala, benzer o corpo. Né? Benzer o corpo, pedir a bênção de Deus, pedir a luz divina para inspirar os versos que vai vir. Então, por isso que eu falo, o guia de folia, os folias de um modo geral, todo mundo. Tem que estar em sintonia com o Espírito Santo o ano todo. Procurar, eu falo, gente, procure a missa, procure comungar, né? Porque nós somos pecadores, somos fracos, falhos, mas tem que buscar também, buscar Deus sempre. A minha vida, como eu te falei, minha vida sem Deus não tem como. Eu sou muito ligado à religião católica, né? Então eu sou muito ligado mesmo. Tem, sim, eu procuro estar sempre ligado. Porque meu filho, o guia de folia, tem que conhecer a Bíblia. Eu falava. Do guia de folia, o que ele faz do guia de folia? Cantar a divindade, é dom de Deus e a Bíblia. Tendo a Bíblia na mão, tem tudo. Porque assim, tá tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia, né? Que é o livro de inspiração com o guia de folia.
E a família que vai ser festeira de cada ano, qual que é a responsabilidade? O que essa família precisa?
Não, eles vão trabalhar a estrutura na festa. Eles vão organizar tudo. Pedir o pouso, né? Organizar quem vai... As pessoas que vão montar, que vai trabalhar, não pegar no pesado mesmo, montar as barracas, os cozinheiros, mandar a confecção da bandeira, a confecção do lenço, toda essa parte logística, né, o festeiro que envolve tudo isso. Né, ele organizar tudo. Desde da alvorada, ele está envolvido com tudo, até o pouso. Ele tem que pedir, na casa, eu falando, você não é o pouso, não é a minha folia, aí eu, sim. Mas ele vai ajudar a pessoa também, né? A pessoa às vezes precisa de uma assistência lá, precisa vender um pouso na vida, tem que ir lá, você tem que montar a barraca aqui, a muçulmana vai ficar ali, aí a gente fala, muçulmana, onde o fulano descansa, né? Ou você monta uma desse jeito, ele tem que estar ligado em tudo, o festeiro. Ele que, o guia está com ele também, mas a parte logística mais é o festeiro que vai à frente, né? Ele vai... tem as doações, também tem muito, a comunidade faz muita doação, a festa divina tem muita doação da comunidade, doação de alimentos, doação de trabalho. Então a comunidade, é o que eu te falei, a unidade é essa também. A comunidade se doa por inteiro, em alimentação, né, em trabalho, em transporte. Então a comunidade faz, assim, é incrível a doação das pessoas, é tocante. Você vê as pessoas assim, se doam de verdade, doam fisicamente, espiritualmente, né? No trabalho, na oração. Então, o festeiro tem todo esse trabalho. Ele vai em busca das pessoas que vão, no caso da missa, ele tem que correr atrás dos padres que vão celebrar as missas todo dia. Cada dia um padre diferente. Aí o festeiro deixa a pessoa com a missão de levar o padre, trazer o padre. Tudo ele tem que pensar, o festeiro. Ele tem que arrumar o som para poder, que vai na folia todinha para a missa. Os músicos, quando tocar na missa, tem que preocupar com os músicos. O transporte dos foliões, que tem uma van que busca os foliões aqui, então a gente leva para lá. E essa van vem girando com os foliões, que não dá cavalo, né, até chegar aqui na cidade. Tudo isso é ele que está à frente. Documentação, né, ofício para pedir um carro do governo, né, tudo isso é o festeiro que tem que estar. Os festeiros, do modo geral, tanto da Rosa como da cidade.
E esse ano a festeira dessa folia é uma jovem?
Isso, a Maria Eduarda. Né? O pai dela já faleceu ano passado, né? Mas assim, a família é a família de festeiro já, de tradição a família dela. O tio foi festeiro, o avô foi festeiro, o primo foi festeiro e a tia foi festeira. Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu fazer a conta aqui direitinho. 95, 2001, 97 e 2011. O avô, o primo, a tia e o irmão. Então eles têm a tradição da festa divina, né? O tio dela, um dos tios dela, que antigamente era pela missa, que organizava, arrumava a igreja, tudo. Então, a família deles está bem de tradição da festa divina. O pai dela é um grande folião, assim, em termos de... Ele não tocava não na música, mas ele estava à frente de tudo ali, né? Foi um grande, como é que eu vou dizer, baluarte da folia de roça. Foi ele. Né? O pai dela, o avô dela, os tios dela. E tanto, estando da parte da mãe, também, que o pai da, que o avô dela materno foi feiticeiro também, em 2005.
E a pessoa sente uma realização.
Sente, porque... muito grande. Assim, quando a folia acaba, que entrega a folia, diz assim, sim, missão cumprida. Né? Aquela paz de saber, que essa sensação de saber que você fez o que o Divino Espírito Santo te incumbiu. Que entregou a missão. Aí é aquele choro todo, aquela emoção toda, né? Isso aí é essa sensação de missão cumprida. Aquela felicidade, dá uma alegria muito grande. Se você vê as pessoas ali, obrigado por ter me chamado, por ter confiado em mim. A gente agradece também, o guia também, se sente agradecido por confiar no guia também. Entre tantos guias, escolher você para ganhar a folia, você fica, se sente honrado com isso. Você fica assim, ó, oh, guia a folia para mim. Você dá o sim para a pessoa, você sente, quando termina, você sente honrado, porque entre tantos foliões, tantos guias, você foi escolhido para ganhar aquela folia ali. E essa folia de pautinha especial, que é a folia tradicional, né? Já tem a guia, essa folia de guia já tem 28 anos, se não me engano, que está na frente dessa folia. Então, assim, eu me senti muito honrado quando eu fiz o contra-guia com ele, porque, assim, é uma posição muito importante para o folião, né, de Planaltina, que está na frente da folia de roça. E hoje em dia, sendo um guia junto com ele, então, eu me sinto muito honrado mesmo. Honrado e agradecido a Deus e a ele, meu tio. Né? Que, assim, não tem nem palavras para dizer o tanto que eu sou grato a esses homens. Não tem nem palavras para dizer. É, eu só posso dizer obrigado mesmo, de coração. Porque, assim, a sensação de ter uma folia, chega em casa assim que deita, é, meu divino, missão cumprida. Obrigado pelo dom que o Senhor me deu. É, minha oração é essa, todo dia. Obrigado, porque, assim, eu nunca pensei chegar nesse lugar que eu estou hoje em dia.
Tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado para você, que você quer falar, que você está sentindo?
Não, está tudo certinho, é isso mesmo. Que eu é isso mesmo. Te falei, né, quando eu comecei a tocar viola, te falei tudo, né? Então é isso mesmo. Ó, Joaquim, o sogro de Joaquim se chama Antônio Targino. Ele toca pé de bode, é guia de folia, não sabe também ler. Eu falo, é dom divino, não adianta a pessoa estudar, ler. Porque, ó, esse tio, meu tio Pide mesmo, muitos outros guias que eu não conhecia, que nunca foram na escola e cantavam assim, você ficava assim, de boca aberta. Meu tio quando cantava, meu tio teve estudo, ele trabalhava, ele foi no público, né? Mas no caso do meu tio avô, meu tio Pide, ele não sabia ler. Não sabia, meu tio falava assim, ó, ele não sabia fazer um ó com o fundo da garrafa. Mas falava, meu filho, meu tio me contando, ó, você sabe ler, tem a Bíblia. Você vai na Bíblia. E ele passou isso pro meu tio passou para mim. Então, assim, o senhor Antônio está agindo também, toca uma sanfona de bode, você fica admirado. Então, são homens assim, porque eu falo, gente, eu sempre volto, eu vou voltar dos mais velhos, por isso, não tem pra onde correr. Eles são muito especiais, muito importantes para todo mundo que mexe, que vai na folia de roça, qualquer folia de roça, seja a nossa do Divino aqui, seja em Plotinho de Goiás, seja lá em Minas Gerais, os mais velhos vão ser sempre admirados. Porque eles são, eu volto a te falar, eles são a fonte, são a raiz de tudo. Então, assim, esses homens eu admiro? Pois não tiveram estudo, uma instrução que eu tive. E todos os outros hoje em dia têm acesso, eles não tiveram e cantavam. Talvez eu não faça o que eles fazem. Não faço. Por mais que eu leia, que eu pesquise sobre folia, que eu veja vídeo, que eu viaje, que eu não vou fazer porque é particular. É igual eu falo, tinha um carreiro pardinho, não tinha um carreiro mesmo. Eu vejo o cara tentando tocar igual ele aí, ninguém vai tocar igual o Tião Carreiro, porque é particular dele. Ninguém toca igual você, porque o seu. Tem a mesma coisa esses folhões. O cara pode. Você pode ter 100 alunos, eles vão ter seu jeito de tocar. Mas o que você faz? Você tem uma coisinha que é sua. A sua essência ali na viola. É o caso do meu pai. Minha irmã fala, você não vai tocar igual o nosso pai. Eu falei, vou mesmo não. Não tem como. Nunca. E meu pai não teve estudo de música, né? O estudo que eu tive, que eu tenho, meu pai não teve. Mas nunca vou tocar igual ele tocava. Igual, por exemplo, o meu tio Vitor, o seu Antônio Targino, esses guias assim, meu tio avô, eu não cheguei a ver ele cantando, não. Mas eles não liam, né? Meu tio tem instrução, eles não tinham, mas cantavam divinamente. O seu Antônio, quando eu tive o prazer de gerar muita folia com ele, de responder para ele, que é o sogro de Joaquim. É uma inteligência notável que esse homem tem. tanto para criar verso como para tocar sanfona. É incrível, assim, ele cantando nas cozinheiras, cantando, fazendo cantoria. Ele está aí, firme e forte, 80 e poucos anos. Às vezes a pessoa vai para visitar e fica a semana toda. Sério. Ou vai e volta, volta todo dia. Não tem como, de frente mesmo. Isso eu falo na folha do banho em geral. Eu falo em todas as folhas que você for. Seja aqui, em Goiás, São Paulo. A folha que você vai, qualquer lugar que você for, a folha te prende. As pessoas te prendem por sempre o acolhimento que as pessoas te dão. Te recebem muito bem. Seja, você pode, a pessoa pode cantar, pode não cantar. Ah, não sei fazer nada. Tem na folha, tem seu valor, na folha tem seu valor. Tem sua importância. Se foi lá, tem a importância. E é bem recebido. Qualquer folha que a pessoa vai. Eu falo do modo geral, né? Folha de Planaltina, folha de lá de Formosa, folha de Rajadinha, São José, de Planaltina de Goiás, Água Fria. Não importa. A pessoa vai lá, o clima da folia, o ambiente da folia, te prende, te conquista. E isso eu falo que outras pessoas me falam, ah, oh, Marcos, fui na folia lá, gostei tanto, que ninguém vai cair de novo. Seja bem-vindo, pois venha, e venha para aprender com a gente, eu falo assim ainda. Venha aprender, a gente tá precisando de gente para aprender, chega para cá. Chega as pessoas, como é que faz para aprender? Encosta aqui com nós aqui, você aprende.
Projeto Viola Central apresentou entrevista com Marcos Maciel. Entrevistadores, Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.